Uma pessoa sonhou que caminhava por uma estrada muito longa e que os seus olhos viam uma luz muito forte. E ela gostaria de compreender o que é este sonho. Então, é sinal que internamente você já está reconhecendo a sua meta. Essa estrada muito longa é a estrada da vida. E esta luz muito brilhante, muito forte que está lá no fundo, é a sua meta que você já está visualizando, que você começou a ver. Uma pessoa diz que teve vários filhos e que se encontra agora na contingência de mantê-los materialmente. E ela está muito preocupada porque gostaria de fazer um caminho de maior doação ao plano evolutivo e não de ficar a esta altura criando tantos filhos. Então, tudo é caminho. Não se pode dizer que o caminho seja não ter filhos. Tudo é o caminho. Então, ter filhos pode ser o caminho para a pessoa. Então, tudo é caminho e o que existe são etapas deste caminho. Aqueles que hoje, neste momento ou nesta vida, estão disponíveis e liberados só para trabalhar para o plano evolutivo, isto é, que não têm outros compromissos, foram seres que em etapas passadas tiveram esses compromissos. São etapas, tudo isso são etapas. Então hoje nós podemos conviver simultaneamente com pessoas completamente liberadas para fazer o caminho evolutivo e outros que não estão tão liberados, que têm compromissos. Isso são etapas daqueles seres, etapas que vão se sucedendo. E é bom que a gente vá resolvendo todos os assuntos kármicos, quando nós os temos para resolver, pedindo sempre a colaboração dos níveis superiores, sem jamais nos desesperarmos e sem jamais ficarmos aflitos, porque gostaríamos de estar liberados. Não, aquilo tem que ser cumprido. Então aquilo tem que ser cumprido e depois virá uma outra etapa. Aqueles que estão desimpedidos, num certo sentido, para fazer o caminho, isto é, aqueles que não têm um compromisso kármico, como esse, por exemplo, de ter que criar filhos, etc. Então, aqueles que estão desimpedidos devem procurar reconhecer a oportunidade que estão tendo naquele momento e procurar se valer dessa oportunidade, porque nós não sabemos que etapa vamos viver depois. Não sabemos se temos karma acumulado, karma em arquivo, que verá depois, então nós teríamos que ter uma grande gratidão pela oportunidade que estamos tendo naquelas etapas da nossa vida nas quais nós estamos desimpedidos para fazer certas coisas que nem todos podem se dedicar tão integralmente. E essas oportunidades são cíclicas. Até que a gente chegue aquela situação que está enunciada no atributo número 1 do grupo governo de si do monastério, passam muitas vidas. Ali no atributo número 1 está escrito: não ter lar, ter um lugar de pouso, mas não um domicílio. Para chegar nesse ponto, precisa viver muito, não é? Precisa ter tido muitos lares. Lar é uma palavra simbólica para dizer um ambiente do qual a gente faz parte, um ambiente aqui na Terra. Então, para nós chegarmos a não ter lar, isto é, para nós chegarmos a estar liberados de ambiente, para estarmos liberados de lugares, liberados de núcleos aconchegantes, de núcleos de formação, liberados de núcleos familiares, até que nós cheguemos a isso, é preciso viver muito e viver desapegado, etc. Isso tudo é um caminho. E nós vivemos uma etapa desta sem lar, Mas depois, quando reassumimos certas coisas na vida, reassumimos de forma diferente. Então podemos até voltar a ter um ambiente no qual a gente é colocado, que chamam de lar, onde a gente nasce. Mas aquilo não nos diz muito respeito. Nós já estamos sem lar, isto é, nós já somos universais. Somos uma família só, com todos, com tudo. Isso tudo é um processo que está localizado aí nesse atributo. Agora, aqueles que não têm lar, nesse sentido, existem pessoas que não têm lar. Então, aqueles que já chegaram ao ponto de não ter lar, esses não estão procurando segurança, não estão procurando lugar para estar, não é? Não estão procurando ajuda, com tudo que esta palavra quer dizer, não é? Mas eles têm um pouso, isto é, eles têm um lugar onde eles estão fisicamente, porque a gente tem que estar em algum lugar. Mas onde a gente está não deve ser um lar da gente, porque o nosso lugar é o cosmos, e ali é a nossa família, é a família cósmica. Mas para chegar a este ponto, nós precisamos realmente não ter mais necessidade desta segurança, não ter mais necessidade de estarmos identificados com o núcleo. E isso é raro, isso é um processo em que as pessoas estão. De forma que até chegar à situação deste atributo, não ter lar, ter um lugar de pouso, mas não um domicílio, então, isto aqui é um caminho. De forma que não tem importância nenhuma você ter muitos filhos para sustentar. Depende de onde é o seu lugar, onde é que está a sua consciência. Que todos esses filhos que estão em volta, estão uma tarefa, estão uma circunstância, estão um trabalho, mas depende de que você está, onde está a sua consciência, não? Se aqueles filhos são realmente seus filhos, entre aspas, ou se aqueles são filhos de Deus que você está criando. Isto faz uma diferença enorme. E isto é um grande alívio para os filhos, sabe? Não sentir alguém que os possui, mas alguém que está ali representando Deus, para que eles sejam criados, para que eles cheguem a ser um dia, caminhem por si. Isto aqui é muito diferente. Mas para tudo isso precisa que a gente não precise mais de lar. E isto é uma coisa que vem depois, de muitas provas, depois de muitas vidas, etc, etc, e que cada um está vivendo numa etapa. E aqui alguém está chamando a atenção, porque nós não deveríamos, a esta altura, estar dirigindo as nossas atividades externas pensando no nosso bem-estar pessoal. E que às vezes nós esquecemos o nosso papel mais profundo e real, que seria irradiar, principalmente amor fraterno, e estarmos com questões ligadas às atividades, questões excessivas ligadas às atividades. Pois é, as atividades são algo que tem que funcionar, nada mais. Se está funcionando, pronto. Não temos mais nada a ver com isto. Agora, querer que uma atividade seja de acordo com o próprio bem-estar pessoal, aí já vai além da nossa função de ter atividade. Porque as atividades são aquelas necessárias. A gente querer transformar uma atividade necessária à nossa própria maneira, isso já é uma energia colocada aí que não precisava ser colocada. O que é necessário é que a gente desenvolva atividade necessária que se apresenta. Não colocar mais nada em cima, porque senão realmente fica muito pesado. Fica a vida comum das pessoas que têm atividade e que se impressionam muito com a atividade que têm. Ficam sugestionadas pela atividade. Isto é da vida comum que acontece. Mas atividade é uma coisa a ser desenvolvida, que você desenvolve e pronto. E aquilo continua, aquilo muda. Mas quem está realmente ocupado com a única coisa necessária, não tem problemas com a atividade, não tem problema nenhum com isto. Então, se você está ocupado com a única coisa necessária, esta atividade aqui fora é um jogo, essa atividade aqui fora é uma tarefa, nada mais. Tem nada a ver com isto. Isto é uma tarefa, é uma coisa a ser cumprida porque está aí para ser feita. Não precisa estar envolvido com isto. Quando a gente começa a se envolver com isto, aí quer dizer que quer fazer atividade segundo o seu próprio feitio, o seu próprio temperamento, a sua própria coisa. E com isto tudo, na realidade, a pessoa está se distraindo daquilo que ela devia estar fazendo, que era a única coisa necessária, que ela está buscando esse seu centro interno. E para isso, qualquer atividade serviria. Qualquer atividade serviria para isso. Desde que a gente não tivesse, não é? Justamente essa tendência para se projetar nas atividades, para querer atividade conforme a gente acha. E com isto nós nos distraímos e deixamos de fazer a única coisa necessária, que não é nada disto que a gente faz como atividade. A única coisa necessária que seria a gente estar realmente buscando aquele centro interno, porque encontrando aquela energia, toda atividade vai bem. E a gente está na atividade que deve estar, é colocado corretamente na atividade que deve ser colocado e não há problema de atividade. Há problema de atividade quando nós estamos fazendo coisas desnecessárias. Mas se você está fazendo aquilo que é necessário materialmente e dentro de você você está fazendo a única coisa necessária, não tem como você se queixar da atividade. Não tem como você nem ver que aquela atividade não está bem para você. Porque aquilo não é a sua atividade. A sua atividade é a única coisa necessária. Todo o resto, qualquer coisa serve. Todo o resto é puramente circunstancial. Desculpe se eu estou levando isso para um determinado extremo, mas cada um de vocês vai encontrar o equilíbrio, não é? Dentro disto tudo. Não é bem assim como eu estou falando, mas é assim. Então, você vai encontrar o seu equilíbrio nisso e vai aprender a viver num mundo de ação. Num mundo de ação onde não se faz o necessário. Porque o necessário é uma coisa que a gente faz dentro de nós, é na consciência, é no nosso íntimo, é lá que se faz a única coisa necessária. Todo o resto são necessidades circunstanciais, são necessidades materiais, necessidades da humanidade, necessidades do planeta, mas nada disso é a única coisa necessária. Então precisa fazer isto tudo muito tranquilamente, né? Com muita desenvoltura, com muito desapego, que é para você finalmente fazer aquilo que você deve fazer. Que não é nada disso, mas é um trabalho interior, um trabalho interno. Esta é a única coisa que nós temos realmente para fazer. O resto são coisas circunstanciais, nas quais nós estamos colocados, às vezes por karma, às vezes por espírito de serviço, e às vezes porque escolhemos esta forma de estar aqui na vida. Já que já passamos da época de sermos minerais, não somos mais pedras preciosas, que então não tem problema, é só irradiar e perfeita atividade. Não somos mais flores, já passamos do estágio das flores, que é só glorificar a Deus com a sua beleza, o seu perfume, não é tudo isso, já passamos dessa etapa. E agora estamos na etapa de fazer a única coisa necessária, que não é ser pedra preciosa, não é ser flor, não é ser animal individualizado. A única coisa necessária que nós temos que fazer é buscar este centro interno de realidade. É isto aqui. Todo o resto é uma circunstância que nós vamos viver, e é bom que viva com harmonia, é bom que viva com inteligência, né? Para não se distrair. Porque quanto mais você faz as coisas com harmonia, menos você se distrai da única coisa que você deve estar realmente fazendo. Porque tem muitas pessoas que fazem as coisas com perfeição, mas esqueceram de fazer isto. Então, essa perfeição toda, para que é que serve? Se ela não está fazendo a única coisa necessária. Agora, se ela está fazendo a única coisa necessária, pode até ser que aqui fora não faça as coisas tão perfeitas, mas faz as coisas como elas têm que ser feitas. Porque fazer as coisas além de como elas devem ser feitas não é tão bom. As coisas muito perfeitas também não sei se são muito aplicáveis. Não sei se as coisas muito perfeitas não são desperdiçadas. Porque precisa sempre um pouco de equilíbrio. Porque as pessoas não estão no mesmo ponto e uma coisa muito perfeita vai servir para muito pouca gente. Não é? E uma coisa muito imperfeita também não vai servir para uma porção de gente. Então aí nós temos que estar fazendo a única coisa necessária e não nos preocuparmos com estas coisas. Estando fazendo a única coisa necessária, vai tudo bem. Vocês acreditam? Então vamos pôr em prática. Agora aqui, mudando muito de assunto, uma pessoa leu que os devas é aquilo que os cristãos chamam de anjo ou de arcanjo. E ela quer saber qual é a diferença. O que é chamado de deva é uma hierarquia que inclui um grande número de seres e de consciências. Então, quando se diz a hierarquia dévica, nós estamos falando de uma coisa um pouco mais ampla, que inclui os anjos. Mas inclui também seres que são bem menores. Inclui até seres quase elementais. Então, a grande hierarquia é a dos devas. Os cristãos, quando fizeram a teologia, quando se inspiraram na Bíblia, resolveram eliminar esta palavra devas e tomaram um setor desta hierarquia dévica, que é a hierarquia angélica. Eles preferiram aquele setor da hierarquia dévica que representa a perfeição, que representa algo paralelo à hierarquia humana, mas muito mais perfeito que a hierarquia humana. E resolveram abolir todo o resto da hierarquia dévica. Os cristãos, por exemplo, não falam em elementais, não falam nos devas da água, nos devas do fogo, não falam nada, falam nos anjos e pronto. Resolveram simplificar. Agora, devas ou anjos, como quiser chamar, isto é uma hierarquia que habita em três níveis superiores ao nosso. Os anjos e os devas têm limites de habitação, como nós temos limites de habitação, como hierarquia humana. A hierarquia humana habita sete níveis de consciência, como sabemos. A hierarquia dévica habita três mundos superiores aos nossos, além dos nossos. E segundo quem os via e segundo quem convivia com isto, enfim, segundo a Blavatsky, existe 33 grupos diferentes de devas. Então veja como isto é amplo, como isto é vasto. E cada grupo são milhões e milhões e milhões de devas. Eu não sei como se chega nessas contas, mas houve quem conseguisse dizer que são milhões e milhões de devas. Uma parte do mundo interno que é habitada por esses devas é uma parte especialmente protegida. E nesta parte, nestes níveis, foi excluído o sofrimento e foi excluído isto que nós chamamos de mal. Então, esses devas ou esses anjos estão em um plano de consciência superior ao nosso, mas que é diferente no sentido de que lá não há sofrimento e lá não há as forças do mal circulando como circula nos nossos planos. Então é bem diferente o ambiente. E existem grandes inteligências espirituais que nós não podemos nem conceber, essas inteligências, e que presidem esses níveis. De forma que esse nível dos devas e dos anjos superiores, esses níveis são presididos por grandes inteligências que conseguem manter ali sem sofrimento. Então, os anjos não sofrem, os devas não sofrem. Isto se chegou a saber. Agora, para nós estarmos diante disso, para nós estarmos nos relacionando com isto, é possível, porque isto é uma evolução paralela nossa, num certo sentido, e que tem até pontos de contato em muitos momentos, senão nós não poderíamos reconhecê-los, não poderíamos saber que existem. E esta hierarquia, além de outras coisas, estimula a nossa evolução, porém no plano espiritual. Então, um anjo ou um deva evoluído não está, do nosso ponto de vista, cuidando a não ser da nossa evolução espiritual. Então, é com este nível de devas que nós somos convidados a conviver e não estarmos querendo controlar a atividade dos devas aqui nos planos mais materiais, onde os devas têm muitas coisas que fazer. Os devas têm que criar as flores, os devas têm que criar as plantas, os devas têm que criar a geração dos fetos no nosso útero. Enfim, os devas têm muito o que fazer. E nós não temos que estar interferindo nesse nível de prática dos devas, nesse nível de obra dos devas. O que nós temos que reconhecer e que ver é o contato com eles, ou com os anjos, como vocês queiram, no nível espiritual. Porque é ali, no nível espiritual, que existe todo um trabalho para que esses nossos níveis psíquicos, ou esses nossos níveis mentais e emocionais, sejam curados, ou sejam transformados. Então nós não teríamos que ficar envolvidos com este trabalho angélico ou dévico no nosso nível mental, nem no nosso nível emocional e nem no nosso nível físico, porque isso eles fazem automaticamente, eles fazem naturalmente. O reconhecimento desse trabalho com eles seria realmente no espiritual, porque é lá que eles estão trabalhando muito diretamente para transmutar, para transformar aquilo que em nós tem que ser mais transformado. E esses devas, não? E esses anjos conduzem vibrações harmonizadoras para tudo aquilo que eles fazem. O trabalho deles é um trabalho que nós não entendemos, não podemos entender, porque não fazemos isto naturalmente. Então nós temos que realmente ver com eles é no nível espiritual e deixar que eles façam o trabalho deles nos outros níveis tranquilo. Agora, quando nós nos concentramos nas realidades internas, isto é, quando nós não nos deixamos envolver por aquilo que é externo, por aquilo que é circunstancial, então quando nós estamos mais concentrados, quando nós estamos mais dedicados àquilo que é interno, aquilo que é uma realidade lá dentro de nós, isto é uma forma de nós irmos nos aproximando desse trabalho deles. Então aqui é uma forma de nós irmos contatando esse trabalho. E no contatar esse trabalho, podemos até receber energias para fazer o nosso trabalho específico aqui. Porque eles estão envolvidos com todos esses níveis. Eles têm um trabalho em todos esses níveis. E quando nós estamos concentrados nessas realidades internas, nós acabamos fazendo esses contatos, não? E acabamos colaborando com esse trabalho de uma forma muito intuitiva, porque eles estão em contato com o nosso nível espiritual e lá no nível espiritual se dá o contato. E nós intuitivamente recebemos aqui, no nível mental, no nível intuitivo, uma forma de fazer certas coisas, uma forma de agirmos, uma forma de construirmos, e que seja dentro de um plano de harmonia. Há pessoas que acreditam que o ser humano consegue ser harmonioso porque os anjos e os devas estão trabalhando no seu nível espiritual. Então, se não houvesse um trabalho angélico, se não houvesse um trabalho dévico no nosso nível espiritual, nós não teríamos harmonia, não teríamos contato com a harmonia aqui nos níveis que vêm abaixo do espiritual. De forma que isto é muito importante. Por isso é que certas religiões ou certos místicos cuidavam ou cuidam tanto dos anjos e tanto dos devas. Então, isto é uma devoção, isto é um tipo de devoção muito importante para o desenvolvimento da nossa harmonia. Agora, muitas almas, nós como almas, podemos estar em contato com isto. Podemos estar em contato com isto no plano espiritual, podemos estar relacionadas com isso, e se assim for, nós estamos aqui manifestando harmonia, manifestando uma certa harmonia. É como se nós tivéssemos que estar coligados com a harmonia em si, porque aí estamos num nível em que os devas e os anjos trabalham conosco ou trabalham no nosso níveis mais profundos e mais elevados, sem que a gente precise interferir no trabalho deles nos níveis mais densos. Porque nós, desconhecendo certas coisas e não tendo contato com certas energias, quando vamos nos intrometer no trabalho de um deva, nós podemos ali estar perturbando. Nós não temos ideia, por exemplo, de quanta perturbação nós trazemos ao trabalho dévico entre aqueles devas que trabalham, por exemplo, com as plantas, com a agricultura. A nossa atividade agrícola é um verdadeiro trator destrutivo passando por cima do trabalho dévico, por exemplo. Então, se nós estamos coligados com a harmonia em si, que eles estão desenvolvendo, introduzindo, cuidando disso no nosso nível espiritual, nós vamos, de alguma forma, colaborar com o trabalho deles. Nós estamos, por exemplo, nesse momento aqui, muito empenhados a cuidar da agricultura. Mas não cuidar da agricultura só como produção, mas cuidar da agricultura como uma atividade espiritual. Uma atividade com o reino mineral, com o reino vegetal, com o reino animal e com o próprio reino humano, que depois vai usufruir dessa agricultura também. Então, isto tudo é muito oportuno para nós estarmos recapitulando, porque um trabalho com os minerais, com as plantas, com os animais, ou até com seres humanos, um trabalho com esses reinos que possa usufruir da presença dévica ou da presença angélica, vai ser um trabalho muito mais perfeito, vai ser um trabalho muito mais harmonioso. Mas nós não poderíamos estar descrevendo esse trabalho, nem dizendo como é que ele acontece aqui no plano mental. Porque isto é claro para nós no espiritual. Lá no espiritual, nós não temos nenhuma dúvida a respeito destas coisas. E no espiritual, estamos tratando com estas coisas. Mas quando desce do plano espiritual, quando entra a mente, aí as coisas começam a se explicar e certas coisas realmente não têm explicação. Como é que se cria harmonia? Como é que se cria harmonia? Você vai ver como é que se cria harmonia quando você cria harmonia. Ou quando alguém começa a criar harmonia. Mas isto é muito, muito vasto, muito amplo e muito indefinido. Precisaria então que esta devoção pelos anjos e esta devoção pelos devas, ou a devoção por estas coisas, fosse em nós reencontrada, retomada, para nós vermos como que esta devoção se expressaria nos dias de hoje. Claro que a devoção, a energia da devoção, se expressa através dos tempos de forma diferente. E hoje, como será esta devoção por estes seres? Como será a devoção pelos devas? Como será a devoção pelos anjos hoje? Ou como será a nossa aproximação com esta harmonia que no plano espiritual existe, que nos níveis espirituais existe? Como será isso hoje? Não é uma boa questão para nós examinarmos, para nós trabalharmos e reencontrarmos? Isto tudo, o que está sendo falado, é algo que um dia na Terra será muito conhecido. Hoje é conhecido de um ou outro que tenha uma consciência mais desenvolvida ou que tenha dito isto para nós. Mas isto, numa outra etapa do mundo, isto vai ser muito mais conhecido e isto vai ser muito mais vivido. Eu não sei se nos termos, como a gente está falando aqui, eu não sei se numa etapa futura, quando isto for vivido, se a gente ainda chamará isso de devas, chamará isso de anjos, não sei. Mas isso será realmente vivido. Isso será realmente construído na humanidade. Mas isto é tão puro, isto é tão perfeito, isto é tão harmonioso, que para isto descer do mundo espiritual e isto ser algo familiar para a consciência do homem, esta consciência física do homem, vai precisar que a Terra, que o planeta e que a própria humanidade passe por um ciclo de purificação, que ainda está se desenvolvendo e que ainda não está terminado. Então, vai ser preciso que os planos, os níveis de consciência da Terra e os níveis de consciência do homem estejam mais purificados, estejam mais sutilizados, para que estas coisas do plano espiritual desçam até aqui e sejam uma realidade aqui. E que não seja uma realidade só para clarividentes, só para místicos, ou só para devotos, mas que isto seja uma coisa assumida, conhecida, não? Por toda a humanidade. Isto acontecerá um dia. Esta evolução dévica e esta evolução angélica não vai ficar para sempre assim paralela e desconhecida e nós encontrando isso só no espiritual. Isto vai se unindo com a nossa. Isto vai acontecendo, mas precisa que esta etapa de purificação da Terra, do planeta e também do homem, da humanidade, esteja mais desenvolvida.